Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop ou Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco e eu sou psicanalista assistente do Dr. Norberto Kepp, fundador e presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, que unifica os campos da teologia, da filosofia e da ciência. Antiga, conhecida e atuante até hoje, psicanálise integral. Dr. Kepp, muito bom dia.
Trazer uma informação que os religiosos realmente não trazem ao povo. Então, quando a gente pensa o seguinte, se uma pessoa não pertence a uma determinada igreja, então quem é adepto daquela igreja diz que a pessoa não é filha de Deus. Então, essa ideia de que os religiosos têm, que só é filho de Deus, só está com Deus dentro das igrejas, é uma ideia, assim, vamos dizer, incompleta. Não é errada, porque também dentro da igreja, é claro, é filho de as pessoas são filhas de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que toda a humanidade, não importa raça, país, não importa até ideia, até no ateísmo, todo indivíduo que habita o planeta chamado Terra é filho de Deus. Então, quem que, vamos dizer, criou, né, a civilização e tudo que existe? Quem que praticamente criou os homens, mulheres, né, os seres humanos? Se foi Deus, todos são filhos de Deus. Agora, precisa ver o seguinte: na nossa orientação, a gente coloca assim, amigos de Deus, ou filhos de Deus, aqueles que praticam o bem. Então, vamos dizer que uma pessoa que não quer acreditar que Deus é o Pai, então está fora da realidade. Então, para a pessoa viver o real, ele tem que acreditar naquilo que existe. Então, um esquimó, né, que nunca ouviu falar em questões de religião cristã ou qualquer tipo, ou se o esquimó pratica o bem, se ele faz o que deve fazer, ele é um filho de Deus até dileto, né? Que pode ir para o céu muito antes do que todos aqueles que têm diploma religioso, né, que frequenta até diariamente uma determinada instituição. Então, essa ideia que eu acho que é mais importante para a humanidade perceber que todos os seres humanos aqui, 7 bilhões, né, de seres humanos no planeta, são 7 bilhões de filhos de Deus. Então, é claro, né, que o indivíduo que pratica uma religião, se ele pratica de acordo com a caridade, né, se ele pratica de acordo com o bem que ele quer fazer, com a beleza que existe, né, na própria religiosidade, se ele acredita, né, no semelhante, é caridoso, procura ajudar, trata bem, olha, importante é isso, né? É que o ser humano, por influência de um ser que se chama diabo, né, ele começou a ser contra um ou outro. Então, a gente viu nessa questão, por exemplo, da prisão, que um grupo muito grande de pessoas aprisionadas foram mortas, né, pelo grupo antagônico. Então, notem, né, que se a pessoa se desvia do bem, se desvia do caminho, vamos dizer, da bondade, a pessoa se torna inimiga um do outro, porque porque se desvia do bem que praticamente ele foi criado, que ele foi assim, nasceu e recebe no próprio interior a consciência. Então, o que nós dizemos é isso, que a consciência é praticamente a voz de Deus no interior das pessoas. Vocês que nos ouvem aí, aqui, isso pode ser conhecimento, né? E pode ser moral também. A pessoa fala, oh, eu tenho consciência da necessidade de praticar o bem, de fazer o bem. Então, isso é uma norma interna na pessoa, uma norma ética que cada um tem para fazer o bem e evitar o mal. Então, essa norma que a pessoa tem é colocada no interior dela com o nascimento, né? Na própria formação. Então, a gente tem que admitir que todos os seres humanos são filhos de Deus. Agora, se tem filiação a uma sociedade qualquer, seja religiosa, seja científica, seja filosófica, teológica, né? A filiação não importa. O importante é que a pessoa pratique o bem. Então, essa ideia, né, que eu tirei até dos pensadores antigos, veio mesmo de Platão. O que é o mal? O mal é a privação ao bem. Então, se a gente estuda essa questão de espíritos malignos, a gente vê que o que criou, vamos dizer, esse grupo de demônios e grupo de demônios que seguem foi Lúcifer e adeptos, né? Beelzebú, dão vários nomes. Então, o que eles fizeram? Eles evitam, né, que haja o bem. Então, se, por exemplo, um autor fala de um erro enorme, seja na ciência ou em qualquer campo, e esse erro prejudica a humanidade, como, por exemplo, eu falo do Einstein, né? Esse energia igual a MC2, que a energia vem do movimento da matéria ao quadrado, que essa, o próprio Tesla, né, falou que o Einstein era errado nas ideias dele. E por que que a humanidade quer por força colocar Albert Einstein, como um grande cientista da física, se ele errou totalmente nos princípios que ele pregou? E o seu próprio Tesla, né, que trabalhava com energia livre, ele mostrou, né, está até nos escritos, né, sobre ele, que ele mostrou que Einstein era errado nos princípios dele, que não existe o princípio da relatividade. Nada é relativo. Relativo é uma coisa que não existe. O que existe é o absoluto em tudo. Então, imagine, né, os suecos deram um prêmio Nobel ao princípio de relativismo que o Einstein criou, dizendo que tudo é e não é. O que não é, é o demônio, na verdade. E o que é, são as coisas divinas, né, que trazem para o ser humano a verdade. É o nosso trabalho, e que, inclusive, se os senhores verificarem aí as mídias, né, o jornal da Tarde, né, Folha da Tarde, Estado de São Paulo, as mídias principais do mundo todo, New York Times, Washington Post, vocês vão verificar que eles evitam qualquer orientação que seja dessa energia escalar livre. Por quê, né? Porque isso tira o lucro enorme das pessoas que vendem, né, combustível.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Instituto de Línguas Millennium, método terapêutico de Norberto Kepp. Qual a sua ideia sobre isso?
E aí eu me surpreendi, porque tudo que eu queria aprender na faculdade, eu tô aprendendo num curso de inglês.
Uma metodologia que vai muito além de aprender uma língua.
Essa ciência do Dr. Kepp ajuda a gente a entender e ajudar o próximo nessas questões.
Trilogia analítica aplicada em línguas.
Você tem uma outra ideia do que é a língua, então você aprende muito mais rápido.
Instituto de Línguas Millennium. Millennium 3814-0130 em São Paulo.
Eu sou Richard Jones e eu vim do Canadá para estudar na Fatri.
Faculdade Trilógica Kepp Pacheco chegou ao sul de Minas com cursos de graduação inovadores em gestão ambiental, teologia e artes visuais. Inscrições abertas para o vestibular 2019.
Vai sair de Cambuquira a mais adiantada faculdade para o mundo todo.
Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Nova faculdade para um novo mundo. Para mais informações, fatri.edu.br.
E o que vocês acham disso?
Bom, o senhor tocou no assunto da mídia, né, Dr. Kepp? Eu trabalhei muitos anos num grande jornal aqui no Brasil e eu noto o seguinte, né, que a mídia está totalmente dominada por esses setores, né, indústria farmacêutica, bancos e então, logicamente, eles defendem as vacinas, o flúor na água, defendem tudo porque dá lucro para o poder econômico, né? E eles não colocam nada que possa ferir os lucros desse poder. Inclusive, a descoberta aí do cap motor, da energia escalar, cadê? Onde é que está nas páginas dos jornais? Já devia estar nas primeiras páginas, cadê?
Isso é uma vergonha, né, Ortiz?
É uma vergonha.
A Selma queria falar o quê, Selma? A senhora que é engenheira, né? Que acompanha essas pesquisas aqui.
O que eu estava pensando é que quando o Dr. Kepp traz essa necessidade do resgate do conceito do absoluto, né? E não do relativismo vigente que existe. Isso dá, assim, uma alegria, porque isso é tão terapêutico, né? O que é bom para o indivíduo aqui é bom para o indivíduo que está em qualquer outro lugar do planeta, como era bom lá atrás e será lá na frente. Porque o que é bom é, o que é divino é. E o que não é a negação do divino, é o demoníaco. Então, o que é bom para a saúde do indivíduo que está aqui agora é bom para a saúde do indivíduo também, que está em qualquer outro lugar, né? Então, isso traz uma unificação, traz a verdade, traz assim um sentimento de terapia, de elevação únicos. Eu acho muito bonito isso.
No livro Teologia da Física, do Norberto Kepp, ele fala assim: tudo que existe pela natureza é absoluto. A verdadeira inovação só pode ser realizada pelo retorno ao que é bom e que a pessoa abandonou um dia, né, lá atrás. Então, eu como médica também percebo isso, né, que tinha tantas inovações na época que se estudava mais a questão da estrutura natural, né? Esses cientistas verificavam as frequências corretas, a vibração da sanidade e com esse tratamento energético eles conseguiam curas muito interessantes. E hoje não, hoje a medicina ela quer fazer o quê? Como estava explicando aqui o professor Ortiz, tirar lucro desses medicamentos e não ajudar a pessoa a ter uma condição de vida melhor.
Também essa questão que eles estão escondendo, essa Kepp motor, mostra que eles estão promovendo essa energia que é poluente, que pouco a pouco estraga nosso planeta. Então, na mídia se usa essa lema, politicamente correto. Então, politicamente correto é esconder o que seria melhor para ser humano, o que seria natural, não poluente.
Então, em relação à odontologia, também é bem claro que os dentistas atuais, o que eles estão aprendendo nas faculdades, é exatamente não conservar os dentes naturais. Então, ele é uma corrupção que está acabando com os dentes naturais, né, do ser humano. É muito importante ver a importância, o valor dos dentes naturais.
Uma questão que eu acho muito importante para o ouvinte perceber, essa questão que o Dr. Kepp até publicou no último, no jornal que agora vai sair, essa questão que o ser humano não é livre para fazer o mal. Isso é uma questão que, se o jovem, se a pessoa perceber isso, que a liberdade é, tem, dentro da liberdade tem tanta coisa boa para fazer, né? A pessoa não é livre para fazer o que é ruim, o que é mal na vida. Então, por exemplo, a pessoa quer ser bicho, quer ser coisas que, né, fazer coisas, usar drogas, fazer tudo coisas invertidas na vida, isso só dá mal, né, para a pessoa, não faz nada.
Então, aí voltando à questão do Cap Motor, né, quer dizer, hoje se usa a energia de uma forma totalmente invertida, consumindo o planeta todo, né, para gerar energia. Então, isso um dia tem que desinverter, tem que resgatar o certo que ficou lá atrás, porque senão o planeta vai terminar, é uma coisa da lógica e do bom senso. Existe energia livre aí, em abundância, para ser utilizada, e a ciência não foi nesse caminho de desenvolver, né? E precisa voltar para isso. Pegou o track errado, né? A trilha errada, invertida.
É, dentro da saúde é a mesma coisa. Tinha tanta tecnologia, tinha tanta coisa boa, natural mesmo. Veio esses relatórios aí, Flexner, né, essas coisas, e acabou com tudo que era a medicina natural e energética também.
Então, eu gostaria aqui agora de trazer esse assunto, né, da liberdade. O ser humano não é livre para fazer o mal. Então, o pessoal vai dizer, ah, mas por que não? Eu faço o que eu quero, imagina. Então, não é livre-arbítrio, como assim? Você é escravinho agora e de leis que são trazidas pela religião, pela sociedade, pelos poderosos, por convenções. Então, eu acho que o mundo está muito pobre de cultura, muito pobre de filosofia e de metafísica. O mundo desceu muito no campo cultural e intelectual quando aboliu o campo da metafísica. A metafísica é a rainha das ciências. Ela estuda as causas primeiras, as causas das causas. Então, qualquer cientista teria que ter metafísica no seu curso para poder saber como pensar, porque senão ele pensa só da metade, ou melhor, né? Acho que pensa da cintura para baixo e não pensa com a cabeça, com a mente, com o pensamento real. Então, vamos ver aqui como que nós chegamos a essa conclusão de que o ser humano, o jovem, a criança, o adulto, não é livre para realizar o mal. O que é o mal? O mal é a privação ao bem. Tudo que existe, tudo, quando a Marcinha falou, tem tanta coisa boa para fazer, né, no bem. Tudo que existe, Márcia, tudo que existe por si é bom. Tudo. O universo é bom, belo e verdadeiro. Então, não existe nada fora do bom, belo e verdadeiro. Não existe, é o impossível. É a fantasia, é o delírio, é a imaginação, é o contra, dá o contra. Então, o mal seria e é a privação ao bem. Isso são os pensadores lá da antiguidade, quando ainda a humanidade pensava, tinha cultura, que trazem essa noção. Que o mal é a privação ao bem. Então, Kepp complementa, o mal é a privação, a alteração, a negação, o ataque ao bem. Todo o mal, toda a patologia, todo o sofrimento, toda a doença, tudo que a gente sofre, vem desta privação ao bem. Privação da saúde, privação da felicidade, privação da alegria, privação do afeto, privação do progresso, da riqueza, da liberdade. O ser humano é livre pela essência. Nós somos livres na essência. E a nossa essência é boa, bela e verdadeira. Então, se a gente não quer ser bom, se a gente não quer ser verdadeiro e bonito, o que acontece com o nosso ser? Ele fica doente. Nós nos privamos de ser. A gente quer ter, muitas vezes, a gente quer descer desse nível da nossa essência, o ser humano pela essência. Então, se você não quer ser bom, belo e verdadeiro, azar seu, porque você está deixando de ser o que você genuinamente é, cada um de nós. E aí depois não se queixa, né? Porque a coisa não deu certo. Porque se é como um passarinho, né? Que tem a realidade, todo o mundo, o universo, aí, o planeta para voar. Isso é ser. Agora, o pensamento invertido, o pensamento do mal, é botar esse passarinho dentro de uma gaiola. É isso. Então, a pessoa que acha que, por exemplo, ela tomando drogas, ela vai se libertar. Libertar o quê? De quem? Libertar consciência? Não. Os neurônios ficam todos atrofiados. Vai se libertar economicamente? Não. Você vai ser escravo da droga, vai precisar de dinheiro só para se drogar, vai parar de trabalhar, não vai mais ter dinheiro. A sua família vai te rejeitar, os amigos. Aí você vai ter o quê de compensação? A consciência diminui, o dinheiro diminui. Você se torna escravo dos traficantes. Vive com pavor. Você vai ser rejeitado. Morrer mais cedo. Então, a droga liberta no quê? Para quê? Isso é um grande engano, né? É uma inversão. Então, se a gente quer ter consciência, expandir a consciência, vamos ser o mais sóbrio possíveis, comer a comida mais natural possível, não ingerir agrotóxicos, não comer transgênicos, não usar medicamentos de nenhuma espécie, porque eles sempre mudam a nossa vibração interna, e vamos ser bons, fazer o bem, ver nossa inveja, ver nossa arrogância, cuidar da patologia, porque isso é uma prisão. A patologia é a prisão. Então, na religião fala, o pecado é a prisão, né? É a escravidão. Nós chamamos, na nossa ciência, o pecado é a patologia. É a mesma coisa. Então, acho que agora a Selma queria dar alguns avisos para nós, porque os livros de Kep todinhos fazem essa desinversão e mostra que quem é esperto mesmo, né? Até o Ortiz fez a letra de uma música. Então, para a pessoa ser esperta, ela tem que ser boa. Se ela não é boa, ela não é esperta.
Foi o Dr. Kep que fez um poema e eu pus a música.
Ah, é verdade.
Seja esperto, seja bom.
É verdade.
Seja esperto, seja bom.
Isso, seja esperto, seja bom. Então, você que nos ouve, seja esperto, seja bom. Selma, dá o nosso número de telefone e site.
Então, conheça melhor a ciência trilógica acessando o nosso portal ikp.org.br. ikp.org.br para conhecer os livros publicados de Norberto Kep, Cláudia Pacheco e demais autores trilógicos, os nossos cursos, livres ou pós-graduação, as oficinas, palestras e demais atividades. Para a terapia, o telefone da CITA em São Paulo é o 11-3032-3616. 30-3236-16 ikp.org.br. Até o próximo programa.